mais um Frost Hunter.
E saudações, caríssimos ouvintes! Aproveitando aqui esse dia maravilhoso para começar aqui mais um episódio desse podcast. E sem mais delongas, eu tenho a honra de receber aqui
Beyoshi.
Not yet, Snake. It's not over yet.
Bom, povo, e o tema de hoje, a gente decidiu aí falar um pouco sobre sci-fi, né? Um tema aí recorrente na nerdice. E antes, né, da gente começar aí a falar dessa treta, só que começar aqui dando uns recados, você aproveita e faz o like aí embaixo, porque isso ajuda muito. E não esquece de compartilhar isso na vida aí, pros amiguinhos. Só não coloca num carro de som, porque isso perturba a paz pública. Então, vamos pro episódio de hoje, repleto de lasers e Spartans e...
E aliens ultramente sexualizados.
Então, logo depois da vinheta. Então, Bernardo, vamos falar primeiro aí dos videogames, né?
Videogramas.
Quem que você pode apontar logo de cara sem ser tão óbvio? Eu já pensei em alguns aqui.
Ah, então diga, que eu ainda tô pensando.
Sério?
Aham, uhum, assim, eu tenho algumas coisas na ponta da língua, mas eu queria ver, tipo, as coisas... Mas o problema é que elas são um pouco óbvias, mas eu queria ver de você.
Você poderia apontar. Falar um aqui um pouco óbvio, mas que é um dos meus favoritos, que é Halo. Vamos abrir a roda aí com um bom, né? Com o Halo.
Spartan 117, on my way.
Então, falar aí do universo de Halo. Pô, o que eu acho mais maneiro do universo do Halo é que, da mesma forma que ele é visualmente bonito, sabe qual é? Ele tem uma pegada um pouco sombria, tá ligado? Ele tem... A narrativa do Halo, ela me transmite uma coisa, assim, um pouco de... aquela ficção científica mais pessimista, sabe? Bom, por exemplo, no episódio do Fall of Reach, inclusive existe livro, eu quero muito ler esse livro, conta como os... Não necessariamente no episódio do Fall of Reach, um pouco antes... Quando os humanos descobrem os Covenant a primeira vez, né? A primeira vez que eles encontram com os Covenant. Tipo assim, mano. Primeiro, descreve assim, é uma parábola a história do Halo. Você vê assim, um momento de crescimento, um momento de progresso pra civilização humana, eles explorando lá o Sleep Space, etc. E depois você vê, tipo assim, a queda. E os Covenants, eles aparecem na história como se fosse uma treta inexorável, tá ligado? Tipo, os cara vão chegando chutando bundas.
I have big balls.
E te dá aquela sensação de... Aquela sensação de vazio dentro do peito, tipo, de impotência. Você fala assim, meu Deus, os caras tão comendo tudo e não tão deixando rastro, mano. E o que culmina também, né, no episódio do Fall of Reach, que é a queda do planeta Reach, que era um planeta muito desenvolvido, né, das colônias humanas no espaço, e é um planeta que cai assim, ó. Que eu acho que o protocolo Cole foi anunciado pouco antes ou pouco depois da queda de Reach. Foi tão importante esse episódio que acarretou um jogo, né, pra franquia. E porra, tipo assim... Os caras... como que eu vou falar? Então isso gera... dá aquela sensação meio pessimista na narrativa. Você vê também, por exemplo... Tem um filme, um curta-metragem de Halo. Em live action. Que mostra... Que tem uma perspectiva muito maneira. Que é que o protagonista, ele não é um Spartan. Ele é um Marine comum. E você vê, tipo assim, os Covenant chegando, destruindo tudo, a colônia, não sobrando ninguém, todo mundo morrendo. Precisou até do Master Eita. Chief descer lá e... Porra. I guess it's over. E fala aí, o que você que mais gosta nesse jogo aí? Ou você não gosta do jogo? Também existe essa opção.
É, eu não curto muito o Halo. Se comprei o ínfamo episódio 4 de Halo, né? Halo 4. Acabei não gostando muito depois que troquei, me desinteressei pela série. Eu tenho Halo 3, mas... Assim, eu peguei de graça na época que eu assinava Xbox Gold, né? Nunca fui muito, Halo nunca foi muito o jogo de tiro que eu mais gostava. Eu, em jogo de ficção científica, eu prefiro muito mais Metal Gear Solid, Deus Ex, jogo que super-heróis contar com ficção científica, mas consideramos que super-herói não é ficção científica. Outra parada que eu gosto bastante de ficção científica, né, que eu acompanhei bastante tempo, foi Portal.
Portal? Eu não gosto muito de Portal, não.
Portal, assim, a história eu boio às vezes, mas, assim, é uma ficção científica bastante interessante pra você pensar como é que o mundo foi ficar daquele jeito, que uma base subterrânea que pertence a uma grande corporação que ficou milionária desenvolvendo tecnologias de viagem em curta distância.
Uhum.
É bem interessante, sabe? Tem uma tecnologia lá que é a Portal Gun. Não só a Portal Gun, mas também aquelas coisas que tem debaixo nas pernas, né?
É sobre Portal Gun, assim, contando a história da vida. Tipo, eu volto pra casa da universidade a pé, né? É meio longe. Aí eu fico, às vezes eu fico pensando assim, porra, mano, eu podia ter uma Portal Gun e pra encurtar o caminho até lá em casa, porque, porra, tá foda. É. Aí às vezes eu tô andando e fico fantasiando assim, porra, eu tenho uma Portal Gun, vou tampar um portal aqui no chão. Vou tampar um portal aqui no chão e na parede ali daquele prédio ali, ó.
Tem muito. Eu joguei bastante jogo de Star Wars, mas a gente vai considerar Star Wars como ficção científica?
Não, né? Star Wars não é ficção científica. Star Wars
então,
é...
beleza, próximo.
É Space of... Então, beleza, próximo.
Então, vamos lá, então. Então, outra parada que eu gosto bastante de ficção. Eu só acompanhei esse jogo da série, não acompanhei os outros ainda, né? Pelo menos.
Qual?
É um XCOM, Enemy Unknown.
É, XCOM.
XCOM.
Ah, XCOM, eu tipo, quando lançou, eu tava um pouco mais hypado, sacou? Depois, só que eu fui conseguir jogar esse jogo muito tempo depois. Aí eu meio que dei uma desanimada, sacou? Sei lá.
Eu achei um conceito bastante interessante, né? Que a planeta Terra está sofrendo uma invasão alienígena.
Olha o bicho vivo,
e todas as nações da ONU resolvem se juntar e formar uma iniciativa pra defender o planeta.
Eu acho que um bom jeito de você começar uma história de ficção científica é fazer a Terra ter uma invasão, você fazer um futuro distópico de invasão alienígena pra Terra, costuma dar certo, cara.
E é bem interessante como é que essa mecânica funciona dentro do jogo. Não um jogo com um plot ultra elaborado, né, mas um conceito pra poder colocar um gameplay, mas eu acho esse jogo fantástico. É um jogo... Não é um jogo que eu morro de amores, sabe? Não é um dos meus jogos favoritos. Eu não sou muito fã mesmo de jogo de estratégia. Mas, assim, dentro da ficção científica, né? Dentro do que eles propõem, ele é muito coeso.
Uhum.
Vamos ver aqui outras paradas de ficção.
Você tá aqui o Destiny, né, mano? Porra...
Dos criadores do Halo.
Ele é um pouco mal falado aí nas xoxomídias. Porque. Porque ele é o seguinte. O ponto fraco do jogo é que, tipo assim, ele tem um lore muito maneiro. Um monte de coisa foda pra caralho. Só que na hora que. Do vamos ver mesmo. Na hora que o jogo vai ter que te contar uma história. O jogo é só pra você ficar lá num gameplay dando tiro pra tudo quanto é lado, tá conseguindo item.
Posso mencionar uma outra ficção científica?
Vai, pode dizer.
BioShock.
Os três ou só o Infinity?
Ah, toda a trilogia, né? O conjunto obra BioShock. Eu gosto bastante de todos os três jogos. Até do 2, que não foi o pessoal do 1 e do Infinity que fez, mas eu gosto também. Eu acho que ele tem uma carga emocional bacana. Ele tem uma lore bastante interessante, né? Um mundo fantástico. Uhum. Muito bonito, né? Muito melancólico também, como você disse. Ele tem um design, né? Como ele é situado nos anos 60, ele tem aquele filtro de show, de música dos anos 60, assim, umas TVs retrô. Uhum.
Não, sabe que eu nunca joguei BioShock?
Pecador.
Sacanagem.
Se diz fã de ficção científica, nunca jogou BioShock.
Pose, ó. Pose.
Não, vai, eu nunca joguei Deus Ex original.
Eu também não.
Mas enfim, somos dois poses.
Olá, esse é o Frost Hunter. Posers falando.
Esse é o Frost Pose. Ou Poser Hunter.
Puta merda, pode virar um quadro no canal aqui daqui a pouquinho. Poser Hunter. Nossa, não.
Poser Hunter, falando de coisas que não entendemos. Coisas
que não entendemos, nossa. cagandoregra.com, né, cara? Porra. Tipo assim, eu sou da época que pose era um xingamento pesado, mano. Porra, se chegava e você falasse alguma coisa sem propriedade... Pose! Porra, era heavy o bagulho, mano. Se você escutasse uma música, um tipo de música, e não soubesse o nome da tia-avó do vocalista, porra, o nego caía matando não, em cima. Mas,
hoje em dia eu caguei, eu posso ser poser pra alguns, poser pra outros, mas... Foda-se!
Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane, vá a merda!
Assim, falando, né, mas essa coisa melancólica, ela se encaixa mais nos dois primeiros jogos, uh-huh, né? Tipo um paraíso destruído, e no terceiro jogo, no Infinity, é um paraíso falso, né? Ele aparenta ser um paraíso, mas ele é uma mentira, né? Escondendo racismo, supremacia, medo, intolerância... Gravidão também, exploração.
Big Daddy.
Os Big Daddies também.
Porra,
né?
Mas sabe que eu.
Aqueles entram naquela categoria de personagens característicos de sci-fi.
Porra, mas
né?
Sempre quando eu não manjava nada mesmo de BioShock, eu ouvi os meus amigos falando assim: ah, os Big Daddies, Little Sister. Ficava aparecendo a porra de um casal de ator pornô, tá ligado? Eu ficava assim, mano, de que eles estão falando? Porra, Big Daddy sempre me soava como um apelido pornográfico de alguém, sabe? Fico assim, meu Deus.
Caralho, você não tinha imagem visual.
Eu não
da
sabia
parada,
o que,
né?
Que era, tá ligado? Aí os outros falavam assim, ah, Big Daddy pra lá. Eu falava assim, que porra é essa de Big Daddy, mano?
Caramba, que mente poluída você tem, velho.
Mente poluída. Ah, não, pode parar. Eu sou com a razão. Nome horroroso.
Não.
Tá bom.
O que uma mente poluída? Como estragar um jogo?
Eu
não
estraguei o jogo. Eu só falei que era o que suava. Eu não sabia o que era. Eu só tinha um nome. Vamos ver o que o nome ecoa dentro da minha cabeça.
É, tudo bem que o BioShock ele tem alguns elementos de fantasia, mas eu acho que no todo ele é mais ficção do que fantasia.
É, escutam com os especialistas, né? Coloca o monóculo aí.
É, ó, eu como um gamer que tive um Super Nintendo Master System.
Ai, ai.
Joguei, Marvel vs. Capcom na data, no ano de lançamento. Então, eu trago aqui para a mesa, né, possivelmente o melhor anime de ficção científica da história, Cowboy Bebop.
Just a humble bounty hunter, man.
Ah, eu não assisti.
É, você tem que assistir.
Não tô nem apto a discutir sobre esse anime.
É, então, que assim, ele é num futuro não muito distante, né, 2071.
Ah, pertinho.
E eu vi um...
Pertinho.
Oi?
Daqui a pouquinho chega.
É, daqui a pouco chega. A gente vai estar vivo em 2071. Talvez o Frost Hunter continue vivo e a gente não. Né?
Olá a todos, esse é o Frost Hunter futurista. Comemoramos hoje o centenário dos criadores Bernardo e Yoshinobu e Rafael.
Não, a gente só vai ter 73, 75.
Não, eu só tô falando do Frost Hunter futurista.
Ah, é, do Frost Hunter futurista. Então, quando você, pela sua descrição, você pensa numa parada ultra, mega avançada.
É, eu, né? Quando eu penso em ficção científica, eu penso no over, tá ligado? No, no, no Metal Construct, tá ligado?
E meio que, tipo, o Cowboy Bebop, ele não é um futuro tão futurista assim. Ele tem algumas paradas, tipo, cassinos em asteroides, naves, pessoas habitando Vênus e tal. Mas ainda assim, ele, tipo, ele não é tão tecnologicamente avançado, porque as pessoas ainda usam armas de fogo, as pessoas andam de carro, os prédios não são uma parada tão avançada em alguns lugares. E meio que não existe uma centralização, uma centralização cultural, sabe? Ainda existem resquícios de culturas espalhadas,
né?
Uma parada muito mista. E também outra coisa, que como a gente tá falando de audiovisual, geralmente músicas sci-fi, elas tendem a ser ou eletrônicas, né? De Blade Runner, que é uma parada bem técnica. Não só eletrônica, mas bem técnica.
Esse último filme do Blade Runner aí, eu fiquei...
A gente já fala
sobre o visual desse filme, né? Fiquei embasbacado.
Ou então uma música, né? Uma instrumental orquestral clássica, né? Vi de 2001, vi de Ghost in the Shell. E o Cowboy Bebop, ele não é isso, sabe? Ele é um, como o próprio criador disse, em vez de ser um space opera, um jazz opera. Tendo não só jazz, né? Mas tem mistura de vários elementos, tem metal, blues.
Nem sempre o tema space vem a ficção científica, né? Vi de Star Wars, vi de mil tretas aí.
Mas assim, é uma mistura de vários gêneros, né? Não só ficção científica, mas tem...
Tem uma animação que... Que é ficção científica, que eu gosto muito, que é Titã.
Titã, puta, bem lembrado,
Titã,
cara.
Eu gosto pra cacete daquele desenho,
Titã,
cara.
Titã After Earth,
exatamente. Tem os personagens mó icônicos, tá? Tem aqueles CGI antigão dos dredges e porra.
Sim, cara, nossa. Puta, eu esqueci de trazer esse filme. Nossa, tô muito feliz com esse filme.
Nostálgico. Bem infância.
E é um futuro
distópico.
Né?
Tem a Terra, não tem? Tem a Terra. Tem a Terra, né? Não tem mais.
Por isso chama After Earth, né? Só explicando rapidinho pra quem nunca viu esse filme, num futuro distante, acho que no ano 2033, 2300 e alguma coisa, se não me engano, uma raça alienígena destruiu o planeta Terra. E os humanos, eles acabaram sendo se espalhando, se isolando, estão prestes a ser extintos. Só que um cientista, ele colocou o mapa de uma nave que pode reconstruir um planeta dentro de um anel para o seu filho, caso no futuro fosse necessário, né? Se eles não conseguissem colonizar um planeta. E o filme se passa todo isso, tentando localizar esse planeta através do mapa dentro do anel, e com essa raça alienígena que destruiu o planeta Terra tentando caçar esse mapa.
Pois é, né?
Nossa, esse filme é genial.
Eu gosto bastante.
Nossa, esse filme é muito
bacana. E apesar dele ser uma história distópica, né, pra humanidade, ele tem uma narrativa bem alegre. Ele tem um clima de aventura, assim, bem alto astral, assim, bem maneirinho.
Ele não é um ficção distópica deprê, como é Blade Runner, como é Ghost in the Shell.
Até o Destiny, que é bem colorido, tem uma narrativa bem deprê, assim, tem todo um discurso sobre treva, a escuridão veio até nós, etc.
Can't we just stay here with the murderous robots?
No. Little Light.
Don't do that.
E é, de certa forma, um filme bem colorido, porque ele volta com... Tem os dreads, né, que é a raça menina, que eles têm uns pontos mais
azuis.
Enquanto que no grupo dos heróis geralmente aparecem uns tons mais alaranjados, vermelhos.
Eu acho maneiro também. Bom, tem muita gente aí, deve estar esperando, né? Pelo momento que mencionaremos um dos clássicos do videogame aí, de ficção científica, que é o Mass Effect. Fact. Que eu acho... Pô, o que dizer de Mass Effect, né?
É, cara, é um simulador de mundos com alienígenas.
Um mundo espacial com alienígenas gostosas e... Não, o jogo é mais do que isso, porra. Estamos sendo presunçosos.
Eu só jogo por causa da putaria.
Sacanagem. Que delícia, cara!
Que saco. Não, mas é... Né? É engraçado que eu não tenho tanto fetiche assim com as Asares, porque as Asares foram criadas com um objetivo meio secundário, assim, né? Eu não tenho tanta coisa com elas, não. Tanto que quando eu joguei, o meu personagem, o Shepard, fez par romântico com a Tali, não fez com a... com as outras minas, não. Com a Liara, nem com...
Eu entendi. Você é mais pudico, você gosta de uma menina mais cruel. Comportada, mais
vestida. Mais vestida, porra. Põe vestida nisso.
Ah. Né? Cobre até o rosto.
Cobre até o rosto. Exatamente. Mas é, falando de Mass Effect, né? Pô, Mass Effect, eu gosto muito desses jogos que você faz escolhas, tá ligado? Eu lembro, inclusive, de uma treta, de uma história que eu tenho a dizer sobre Mass Effect 1. É que assim, né? Sou uma pessoa que... Não tem um currículo gamer muito foda, não. Tanto que eu sou um maluco mais das literaturas, né? Das histórias, ao invés de ficar lá...
Nem eu tenho currículo.
Como é que é a parada aí que você costuma fazer com o monóculo?
Meu desculpe, se eu tive um Super Nintendo na época
que saiu. Exatamente.
Desculpe se eu platinei todos os jogos que saíram da PSN.
Exatamente. Pô, eu não sou desses caras, não. Então, eu demorei um pouco pra zerar Mass Effect 1. Inclusive, meus amigos ficavam bem putos comigo, falavam assim, carai, você não joga videogame, porra?
Esses amigos aí eu tava dentro também.
Inclua nesse pacote aí, Bernardo e mais uma galera.
Não, porque puta que pariu, velho. Ficar preso no 1 é meio tenso, cara.
Eu fiquei lerdando um pouco no 1. É porque, assim...
Ficar preso no 1, sendo que já saiu 3.
Já tinha um... Te confesso que eu acho que já tava rolando os rumores do... Eu ainda tava preso no...
Depende, já tinha até o drone do saído. Não, me respeito. Já não. Esse você conseguiu esperar, não. Né?
Então, cara... É porque eu tive uma greve sinistra... Aí eu falei, pô, vou transformar esse tempo da greve aí em produtividade. Vou fazendo umas paradas foda. Vou fazer algo foda acontecer. Aí eu fui jogar Mass Effect. Pô, aí não, eu joguei pra valer. Jogava o dia inteiro Mass Effect. Dia inteiro não. Jogava todo dia de manhã. Porra, eu lembro que eu chamava o Vebinho aqui pra jogar, mano. Porra, era maneiro pra cacete. E rolou uma piada interna, porque quando chegou na parte de você ir recrutar a Liara, que não era em Citadel, Eu ficava molengando, falava, porra, mano, eu não fui recrutar a Liara ainda. Aí toda vez que o Vebinho me mandava mensagem na rede social, no Skype e etc., ele falava assim, mano, já achou a Liara? Não, mano, ainda não fui lá, não. Puta que pariu, mano.
É porque a missão, pra quem não tá entendendo nada, a missão de salvar a personagem Liara, ela é uma main quest.
Exatamente. Então, aí ficou a piada interna de, porra, mano, que eu ainda não encontrei a Liara. E que eu fiquei bem puta. Tinha uma outra parada do Mass Effect 1 também, do Mako. Porra, o Mako é o carrinho.
Ah, sim.
Era uma porra andar com aquele carro, mano.
Eu fico desgraçado da minha cabeça.
Os primeiros 15 minutos de gameplay era maneiro. Depois, porra, eu lembro que eu era meio ruim e tinha uns relevos. Aí o Vebinho pra mim falou assim, mano, eu fico pensando às vezes, como é que desenvolvedor lá na BioWare virou e falou assim, vamos colocar uns relevos aqui, uns montanhas 90 graus aqui.
O galera já tá com muita...
Os caras ficar escalando aqui com carro vai dar uma puta experiência legal de gameplay. Tipo, é chato pra caralho, tá ligado?
É, não, isso é chato pra caralho.
aí a gente ficava debochando dos bagulhos, mas Mass Effect rendeu experiências bacanas,
Sim. Eu, por exemplo, quando eu fui jogar pela segunda vez com o meu bro chef, que a primeira vez que eu joguei de mulher, porque eu não tava conseguindo fazer o meu rosto. Aí eu falei, foda-se, vou fazer uma mulher... Da segunda vez que eu já fiz um bro chef, um homem, eu só fui falar com a com a Ashley quando já tava meio que lacrado com a Yara. Pra não ter erro.
Ah, eu tenho alguns argumentos filosóficos a respeito de jogar com personagem feminino. É, jogar personagem de sexo oposto ao seu. Não necessariamente feminino. Mas, sei lá.
Não, porque eu falei, eu não tava conseguindo me fazer.
Ah, segue.
Eu tava sem paciência, falei, vou fazer uma mulher mesmo, porque na época eu já tinha jogado o primeiro Dragon Age, eu falei, joguei de homem, vou jogar aqui de mulher.
Mas, enfim, finadas Mass Effect Stories.
A gente falou um pouco de Mass Effect, porque a gente quer no futuro, quando tiver mais experiência, fazer um 3 horas de Mass Effect.
Chamar a galera, eu ia falar isso agora, bem lembrado. Mas que de tretas que a gente pode falar?
Tretas? A gente vai falar do Blade Runner?
Ah, podemos falar do Blade Runner e a esposa virtual.
Esposa virtual.
Já pensei em comprar daqueles.
Já pensei em comprar. Nós somos nerdões de level absurdo, né?
O medidor de nerd acabou de ir.
99% de nerdice e 1% de vida social. O seu nível de nerdice
é de mais de 8 mil!
Vamos falar de Blade Roller? Quer dizer, Blade Runner?
Blade Roller. A gente nunca consegue falar o nome de um filme sem fazer trocadilho com Lord, né?
Quem criou essa filosofia?
Lord Hania.
Eu copiei dos irmãos.
Não, eu inclusive sobre o Blade Runner 2049, né? Que foi quando a gente foi assistir. O Webinho tinha me mandado uma mensagem pela
pelo Discord?
Não, acho que foi pelo Facebook, mas pela imperícia tecnológica da pessoa. Eu acabei não visualizando a mensagem e não tinha o filme sem ele.
Nossa, que vacilo.
Porra, mas eu fui visualizar a mensagem no outro dia porque meu celular, porra, né? Uma merda foda esse celular.
Tá uma bosta.
Ele acaba a bateria rapidaço, mano. Aí eu tinha ficado sem bateria, eu falei, merda, vou carregar isso não. Foda-se, penso que o pessoal da faculdade vai ficar mandando mensagem sobre trabalho, eu quero assistir cinema, não quero fazer trabalho. Aí eu deixei ele sem bateria e foda-se. Aí o Web mandou mensagem, eu não visualizei. Aí no outro dia eu fui olhar e falei, pô, mano, eu assisti esse filme ontem, se tivesse mandado mensagem ontem, ele, mas foi ontem, caralho. Aí eu mil perdões.
Voltando para Blade Runner, o filme 2049, ele é uma evolução do que foi o Blade Runner original, né? Que é um futuro que não tem internet, não tem celular.
Os filmes do Harrison Ford, eu tenho um pouco de argumentos, assim, a serem discorridos, porque ele não gosta de ser o Han Solo, né, mano? Então como que você vai confiar num ator desses, daqueles...
Nossa, não, pega lá. Também ele tá com 80, 70 anos de idade.
Ele tem motivos pra ser ranzinza.
Eu tenho 20 anos e já não tô afim de trabalhar, imagina alguém de 70. E Blade Roller? Eu achei isso interessante, sabe? Ele não pega a nossa sociedade atual e coloca e evolui, sabe? Ele é uma evolução do Blade Runner clássico.
Uhum.
E é visualmente bacana, né? Como...
Umas luzes, né? Aquela meio cyberpunk, que me lembra também um pouco Ghost in the Shell, o filme.
Lembra um pouco Akira também.
Akira é o quê? Anime?
É anime. Não me diga que você não viu Akira.
Eu não vi Akira.
Pecador. Não é vacilo, não. Talvez você não goste de Akira. E é interessante, porque as cidades são bem coloridas, né? Bem... Elegantes. Quando você chega para ambientes, né, tipo aquele ferro velho, ambientes mais isolados, é muito cinzento, é muito natureza morta. Tem natureza morta, é mesmo morto sem natureza.
Sobre o Blade Runner 9, aquela profissão daquela mina, tá ligado? Que ela cria realidades, que ela cria memórias. Mano, eu quero aquela tecnologia pra mim, mano. Eu ia ficar o dia inteiro preso dentro daquele cubo, daquele aquário lá que ela fica, só fazendo aqueles troços. Aquilo ali é um emprego, mano. Só que é um emprego meio solitário, você não pode ter contato com ninguém.
Ela que não podia ter contato com ninguém, porque ela tinha doença.
Tá, achei que era da profissão mesmo.
Não, ela não podia, porque ela tinha, em teoria, ela tinha uma doença incurável e contagiosa.
Pode crer.
a profissão dela, acho que daria pra ser feita fora daquele cubo lá. Bizarro.
Então a gente vai ficando por aqui. Novamente, assim, relembro. Faz o like aí embaixo dessa delícia.
Que delícia, cara!
Compartilha, mostra pros outros. Fala assim, olha só que legal esses idiotas falando qualquer coisa.
Esses dois otários aí que não sabem de porra nenhuma.
Comenta aí uma sugestão, por favor. Isso é muito importante, pensar a pauta pra esse troço é muito difícil. Nossa rotina não permite ficar dedicando muitas horas a pensar a pauta. Então, se os inscritos puderem dizer pra gente o que eles querem ouvir, a gente pode perfeitamente atender a pedidos. E comenta aí, façam suas críticas. Comentem aí o que vocês estão gostando, se vocês não estão gostando.
Xinga nas nossas mães.
E no mais é isso.
Até a próxima.
Who are you? What is that? Oh, what's that? What's that? What is that?